Hi. Hello. Good morning. Can you hear me? No. My microphone is okay. I can't hear you. Can you see me? Oh my God. Not again. Eu tenho certeza que você também já passou por uma situação parecida com essa. Se precisou ou precisa fazer reuniões de trabalho ou mesmo reuniões casuais em inglês. Bom, é por isso que hoje nós vamos abordar nesse episódio especial como se comunicar e no contexto em que você está numa videoconferência, no trabalho ou numa ligação com os amigos, uma video call. Alright? Well, before we get started, antes de nós começarmos, let me ask you that important question. Are you ready to line it up? Alright, ladies and gentlemen, welcome to this episode. Sejam todos bem-vindos a este episódio. Eu sou o Sam, o seu anfitrião, e hoje nós vamos falar sobre expressões e verbos que você precisa saber para fazer reuniões em inglês, videoconferências, alright? To get started, vamos falar sobre a palavra video conference. Video conference é videoconferência. E, bom, nós temos algumas plataformas que são mais famosas para o uso de video conference. Eu vou falar algumas delas e suas pronúncias em inglês. A primeira é Zoom. Zoom. A segunda é Skype. Skype. E depois Google Meets. Google Meets. E para contextos mais casuais, Google Hangouts. All right. Well, to get you started, why do we make conference calls? Por que nós fazemos videoconferências? Why do we make conference calls? Video conference calls. Well, nós fazemos video conference calls for professional reasons. For professional reasons. Por razões profissionais. E às vezes, casual calls with friends and family. E às vezes, ligações ou videochamadas casuais com amigos e família. Casual é casual. Casual. Calls with friends and family. Ligações com amigos e família. E nós vamos começar falando sobre how to begin a video call. How to begin. Como começar. How to begin a video call. Uma videochamada. Well, começamos com greetings. Greetings são saudações. Greetings. E aí nós temos as mais básicas. Se nós estamos falando em contexto business, é legal começar com good morning, good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon, and good evening. All right. E depois que nós passamos por saudações, uau, a gente sabe que tecnologia dá muito problema. Por isso é sempre legal começar com um fast tech check. Fast tech check. Que é uma checagem rápida dos aparatos, dos aparelhos que nós estamos usando. Então, tem duas perguntinhas que eu separei aqui que são interessantes nós perguntarmos. A primeira é, can you hear me? Can you hear me? Você pode me ouvir? Can you hear me? Can you hear me? E depois, can you see me? Can you see me? Você pode me ver? Can you see me? E bom, aí nós entramos para o momento em que tudo pode sair muito bem, mas às vezes a gente sabe que dá problema na tecnologia. Por isso que nós vamos falar sobre alguns tech issues. Tech issues. Issues é problemas e tech, tecnologia. Então, tech issues. Alguns tech issues. O primeiro é o microfone. Às vezes o microfone não está funcionando, a gente está tentando se comunicar com a pessoa e o microfone da pessoa está desligado. Por isso é legal aprendermos um pouquinho como pedir para a pessoa dar uma olhada no microfone dela. E eu separei o seguinte modal para a gente usar, que é o modal could. Could nos ajuda a pedir as coisas com polidez. Então, could you check your microphone, please? Could you check your microphone, please? Você poderia checar o seu microfone? Dá uma olhada aí. I can't hear you. I can't. Eu não consigo, não posso. Hear, que é ouvir, you. I can't hear you. Could you check your microphone, please? I can't hear you. Could you check your microphone, please? I can't hear you. Então, é uma forma de pedirmos para a pessoa checar o microfone. Agora, a gente sabe que quando a gente faz video conference, é muito comum todo mundo esquecer de desligar o botão do mudo lá para conseguir falar. É por isso que eu coloquei aqui uma forma bacana de nós pedirmos para a pessoa que está na call com a gente lembrar-se de desligar. Ou pelo menos desmutar o microfone. E o verbo aqui é o verbo to switch off. To switch off é o verbo desligar, ok? A gente usa ele mais para o sentido de aparatos. Então, to switch off é muito parecido com turn off. E aí, hey, remember to switch off the mute button to speak. Remember to switch off the mute button to speak. Lembre-se de desligar o botão do mudo para falar. Remember to switch off the mute button to speak. Remember to switch off the mute button to speak. Lembre-se de desligar o botão do mudo para falar. Então, to switch off é o verbo desligar. Alright? Então, se vocês tiverem uma call e tiver problemas com isso, hey John, remember to switch off the mute button to speak, alright? Ok? Good. Let's go to the last one. Alright, às vezes as pessoas têm problemas, mas nós também às vezes temos algum desafio com a câmera e o microfone. Uma boa maneira de nós dizermos ou falarmos sobre isso é usando o verbo to work, que também, além de só de expressar trabalhar, I work, por exemplo, ele também vai falar de função, ele é também um verbo funcionar em inglês. Então, my camera isn't working. My camera isn't working. Minha câmera não está funcionando. My camera isn't working. A sua câmera não está funcionando. Your camera isn't working. Your camera isn't working. E aí, microphone também dá problema. My microphone isn't working. My microphone isn't working. All right. Então, guarda esse verbo, que é o verbo work, que é o verbo funcionar ou trabalhar, que a gente vai usar muito, all right? Uau! Agora que a gente já passou pelos problemas técnicos que podem acontecer na reunião, é hora de get to the target of the meeting. Ir ao ponto da reunião. Get to the point of the meeting. Ir ao objetivo da reunião. E para isso, é sempre legal, se você estiver dirigindo a reunião, começar falando sobre qual é o assunto que nós queremos discorrer ou as coisas que nós queremos fazer. E aí a gente tem muitas opções, é claro, para começar. Mas eu trouxe algumas. A primeira é, I'd like to talk about X, Y, and Z. I'd like to talk about. I'd é a junção de I com would. Então, I would like, I'd like. I would like, I'd like. To talk about the sales report. Eu gostaria de falar do relatório de vendas. I would like to talk about the invoices. Eu gostaria de falar das notas fiscais. Invoices. Mas a estrutura aqui é I'd like to talk about. É um bom jeito de começar a nossa reunião. Também temos um phrasal verb que é muito legal para a gente usar nesse contexto, que é o phrasal verb to go over. To go over é falar sobre algo ou elaborar em algo, ok? Sobre algo. Então, let's go over the invoices problems. Vamos falar ou vamos discutir os problemas das invoices. Então, uma forma legal é let's go over the sales report. Vamos falar sobre o relatório de vendas. Let's go over the sales report. Então, to go over, let's go over. Ok? Ou we need to go over X, Y, and Z. Nós precisamos falar sobre to go over. We need to go over X, Y, and Z. Sobre X, Y, Z ou qualquer assunto que você queira falar. Alright? E aí nós temos umas formas um pouco mais quadradinhas, mas que funcionam, que seria, diria que talvez mais formal. Que são, the purpose of this meeting is to talk about the sales report. O objetivo dessa reunião é falar sobre o relatório de vendas. The purpose of this meeting is to talk about the sales report. The purpose, o propósito, the purpose of this meeting is to talk about X, Y, and Z, o propósito, alright? E aí nós temos também uma outra opção que é the objective of this meeting is to talk about the sales report. O objetivo dessa reunião é falar sobre o relatório de vendas. The objective of this meeting is to talk about the sales report. Alright? Muito bem. Agora que a gente já começou a reunião, já falou do que vamos falar, precisamos lembrar que, às vezes, a gente acaba interrompendo um ou outro em reuniões e precisamos saber como lidar com esse tipo de situação. É por isso que agora nós vamos falar sobre how to deal with situations when we talk over someone else or someone else talks over us. Como lidar com situações em que nós interrompemos ou cortamos alguém ou que alguém nos interrompe ou nos corta, ok? E a primeira coisa é a expressão go ahead. Go ahead. Go ahead significa continue. Pode continuar, continua aí. E go ahead a gente pode usar para reunião, para muita coisa, tá? Até fora do contexto de videoconferências, ok? E aí, a primeira forma de pedir, olha, desculpa, pode continuar. I'm sorry, John. Please go ahead. I'm sorry, John, please go ahead. Desculpa, John, I'm sorry, please go ahead. Por favor, continue. Ok? Então, expressão número 1 para situações em que interrompemos ou somos interrompidos em reunião, go ahead, siga em frente, continue, pode falar. Ok? A segunda é please carry on. Aqui a expressão é, o phrasal carry on. Carry on também significa continuar e é um tiquinho mais formal. Então, I'm sorry, John. Please carry on. Por favor, continue. Alright? Menos comum. Alright. E depois, nós temos algumas outras mais simples. I'm sorry. I'll speak after you. I'm sorry. I'll speak after you. Desculpe, eu vou falar depois de você. É uma forma de dizer também para a pessoa continuar. I'm sorry. I'll speak after you. Uma outra forma, agora nós vamos falar quando nós decidimos interromper alguém para adicionar algum ponto, alguma ideia, algo importante que a gente julga importante, precisa interromper alguém que está falando. E aí, a gente pode dizer, I'm sorry to interrupt, it's Sam here, but I have a question. Desculpa interromper, é o Sam aqui, mas eu tenho uma pergunta. I'm sorry to interrupt, it's Sam here, I have a question. Desculpa interromper, é o Sam aqui, eu tenho uma pergunta. I'm sorry to interrupt. O verbo interromper, to interrupt. I'm sorry to interrupt. Ok? Very good. E aí nós temos esse interrupt, é uma coisa um pouco mais latim, né? Quadradão. Vamos falar agora de uma outra expressão que a gente pode usar, que é com um phrasal que é mais interessante, que é jump in. Jump, de pular mesmo, in, preposição in. Então, I'm sorry, Sam here. Could I jump in here to say something? Eu posso só dar uma interrompida aqui para falar uma coisa? Então, o phrasal é o phrasal jump in. Jump in. Alright? Então, I'm sorry, could I jump in to say something? Eu posso interromper um minutinho só para dizer algo? Alright? Very good. E aí, bom, começamos nossa reunião, estamos lidando com interrupções e situações como essa e agora a gente precisa começar a expressar nossa opinião sobre os pontos que foram levantados na reunião. É por isso que nós temos um pedacinho desse episódio dedicado a falar sobre expressing opinion. Expressar opinião, expressing opinion. Bom, forma simples e prática. In my opinion, the sales report needs to be sent every day. Na minha opinião, o relatório de vendas precisa ser enviado todos os dias. In my opinion, the sales report must be sent every day. Na minha opinião, o relatório de vendas tem que ser enviado todos os dias, alright? Então, a forma de expressar a opinião aqui que a gente está usando é in my opinion, alright? Number two. Número 2 é uma outra forma de falar a sua opinião, mas agora a gente usa uma pergunta para sugerir. What do you think about? O que você acha de? What do you think about? E depois, o verbo que a gente for usar vai precisar ir na forma ing. What do you think about sending the sales report every day? What do you think about sending the sales report every day? O que você acha? O que você acha de enviar o relatório de vendas todos os dias? What do you think about sending the sales report every day? o que você acha de enviar o relatório de vendas todos os dias. Alright? E depois, nós temos uma outra forma alternativa à estrutura What do you think about? Que é What are your thoughts on... o que você pensa sobre, o que você acha de... A tradução direta é quais são os seus pensamentos sobre isso aqui. Mas a gente vai traduzir o que você acha, right? Para interpretar melhor. Então, what are your thoughts, pensamentos, thoughts on, preposição on. Então, hey John, what are your thoughts on the sales report Mark has to send us every day? Hey John, what are your thoughts on the sales report Mark has to send us every day. Hey, John, o que você acha, o que você pensa sobre o relatório de vendas que o Mark precisa enviar para a gente todos os dias? All right. Well, agora que a gente já falou sobre um pouco de como expressar a opinião, vamos falar agora de outras partes importantes desse processo de comunicação, que seria concordar ou concordar, sugerir e também expressar entendimento sobre alguma coisa. E começamos com concordar ou discordar. Então, o primeiro verbo que eu tenho aqui é o verbo agree. Agree é concordar. Então, I agree with you. I agree with you, John. We need to send the sales report every day. Eu concordo com você, João. Precisamos enviar o relatório de vendas todos os dias. Aí podemos dizer com agree, o oposto de agree. I don't agree with you. I don't agree with you. Agree. I don't agree with you, John. We don't have the capacity to send the sales report every day. Não concordo, John. A gente não tem capacidade para mandar o relatório de venda todos os dias. Alright? E também tem o meio termo, ok? Por exemplo, eu concordo com você mais ou menos, ou parcialmente. I partially agree with you. I partially agree with you. Eu parcialmente concordo com você, ou seja, não concordo com você totalmente. I partially agree with you. We need a sales report, but maybe once a week. Eu concordo parcialmente com você. Nós precisamos do relatório de vendas, mas talvez uma vez por semana já tá bom. Alright? E também temos uma outra forma de falar que a gente não concorda plenamente ali, que seria I agree to a certain extent. I agree to a certain extent, que quer dizer, eu concordo até um certo ponto com o que você está dizendo, ok? Então, I agree, I don't agree, I partially agree, I agree to a certain extent. Então, tem bastante forma de nós expressarmos que concordamos ou não com algo, right? E aí, vamos para como falar ou como dar sugestões para os participantes da reunião. A primeira forma é a seguinte... o seguinte uso de palavras. São três palavrinhas. What if we, or what if you, que significa e se você fizer isso ou aquilo? What if you send the sales report once a week? E se você enviar o relatório de vendas uma vez por semana? What if you send the sales report once a week? What if we send the sales report once a week? E se nós enviarmos, o que você acha de nós enviarmos o relatório de vendas uma vez por semana? Estrutura, what if... O sujeito e o verbo que você quer usar, o resto da frase, alright? E aí, temos uma segunda opção alternativa a essa para dar sugestão, que seria maybe we could, talvez nós pudéssemos fazer isso ou aquilo. Maybe we could send the sales report twice a week. Talvez nós pudéssemos enviar o relatório de vendas duas vezes por semana. Maybe we could send the sales report twice a week. Talvez poderíamos enviar o relatório de vendas duas vezes por semana. E aí, temos uma outra forma final, que seria a seguinte estrutura. Why don't we, por que nós não fazemos assim ou assado? Why don't we send the sales report 3 times a week? Por que que a gente não envia o relatório de vendas 3 vezes por semana? Why don't we send the sales report 3 times a week? Por que não enviamos o relatório de vendas 3 vezes na semana? Well, agora que já expressamos opinião, já demos sugestões, vamos falar de como expressar entendimento, que estamos entendendo o que está sendo dito. Então, expressing understanding, a forma mais simples para a gente usar é a seguinte forma. I get it. To get it, I get it. I, que é o sujeito, verbo get e o pronome it. Tá? Como objeto aqui. Então, essa forma, as pessoas costumam dizer que ela é muito informal, pessoal, mas lembre-se que Inglês, business English, inglês para negócios em inglês, não necessariamente significa formalidade, tá? A diferença é que em inglês para negócios tem uma série de verbos e phrasals que são diferentes dos que a gente usa no dia a dia. O get it é um que a gente usa muito. Então, do you understand, John? Oh, yes, I get it, Mark. Você entende, John? Sim, entendi, captei. I get it. I get it. Do you get it? Yes, I get it. Vamos para a segunda, então, que é I see what you mean. I see, eu vejo, what you mean. O que você quer dizer? I see what you mean. I see what you mean. Eu vejo o que você quer dizer, ok? E por último, I see your point. I see your point. Eu vejo, eu entendo o seu ponto. Eu vejo o que você quer dizer, qual é o seu ponto. I see your point. All right? Very good. Agora que a gente já expressou o entendimento, tá entendendo, tá todo mundo na mesma página na reunião, é hora de resumir tudo o que aconteceu na reunião para a gente terminar uma reunião com foco. E aí a gente vai para summarizing, ou resumindo o que aconteceu, resumir a coisa. Então, o verbo resumir é o verbo to summarize, ok? Então, vamos lá. Uma forma da gente dizer isso é para fechar a reunião, resumindo, é dizer so, então... Let's go over the main points of this meeting. Vamos passar, ó, o verbo go over aí de novo aparecendo, que é o verbo abordar ou discutir, falar sobre. Let's go over the main points of this meeting. Vamos passar pelos pontos principais dessa reunião. Então, verbo to go over é o verbo abordar, falar sobre. Let's go over the main points of this meeting. Essa é a primeira forma e depois nós temos uma segunda. So, então, to summarize, para resumir, we have decided to, nós decidimos isso ou aquilo. So, to summarize, we've decided to, ok? Very good. E aí, quando já tenhamos um bom resumo da reunião, é hora de assegurar de que todo mundo entendeu o que precisa fazer. Então, so, Sam, you are going to send the sales report to John twice a week. Então, Sam, você vai enviar o relatório de vendas para o John duas vezes por semana. So, Sam, you are going to send the sales report to John twice a week. Você vai enviar o relatório de vendas para o John twice a week, duas vezes por semana. Mark, you are going to speak to the accounting manager about the invoices. Mark, você vai falar com o gerente de contabilidade sobre as notas. Mark, you're going to talk to the accounting manager about the invoices. Mark, você vai falar com o gerente de contabilidade sobre as notas. E, finally, e por último, vamos terminar a reunião. Podemos terminar de várias formas. Thank you so much. Thank you all. Thank you all. Obrigado a todos vocês. Thank you all so much. Thank you so much. Obrigado. E aí, posso dizer também, I appreciate your contributions to this project. Eu aprecio a contribuição de todos vocês por nesse projeto. E I appreciate your contributions to this project. E aí, para terminar, já que a gente já deu tchau, eu coloquei aqui invertido, mas como opção também para você terminar nesse processo de término da reunião, você pode também já marcar um follow-up, que pode ser assim, hey guys, let's speak again next month. Let's speak again next month. Vamos nos falar de novo no mês que vem. Ou, shall we schedule a follow-up call next month? E aí, pessoal, vamos marcar uma reunião de follow-up no próximo mês? Shall we schedule a follow-up call next month? Então, o shall, a gente lembra que o shall, ele é o will, mas muito mais formal. Ainda que ele é formal, nesse contexto business, ele é usado só como uma coisa diferente. Não expressa essa formalidade que o shall naturalmente traria, tá? Então, shall we schedule a follow-up call next month? Alright, well, falamos sobre reuniões e eu espero que esse episódio tenha ajudado você a aprender expressões e verbos que são interessantes e importantes para você saber na hora que for fazer uma video call em inglês. Foi muito bom ter você aqui. Não se esqueça que quando você escuta um de nossos podcasts, você faz parte de uma comunidade brasileira internacional que está por todo o mundo e aprendendo inglês para conseguir oportunidades de trabalho melhor, viver experiências de comunicação melhor. Seja qual for o seu objetivo com a língua, a Unity é o seu lugar. A Unity junta você com pessoas que têm o mesmo objetivo. Nossa missão é ensinar inglês de forma simples e prática, e você também pode acompanhar-nos nas mídias sociais, é só procurar lá a Unity também, se quiser seguir-nos no YouTube, nas mídias sociais para ver vídeos e muito mais. Foi muito bom ter você aqui e eu vejo você na próxima, alright? Bye bye, don't forget to go out there and line it up!